Então vamos a isto. Bom dia. O padre João Basto, diretor do Secretariado de Suzano da Comunicação Social e do jornal Notícias de Viana, é o convidado desta semana da entrevista conjunta Renascença Agência Eclésia no Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado pela Igreja Católica. Padre João, muito obrigado e muito bom dia.
Ah, bom dia. Obrigado.
Como é habitual, está connosco o Otávio Carmo da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, bom dia. Bom dia, padre João.
Começamos pelo tema escolhido pelo Papa para esta celebração: inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. O que representa este desafio deixado pelo Papa Francisco?
Eu acho que o desafio do Papa com esta mensagem é tentar alertar para que a comunicação, nos seus amplos meios, não se torne, por influência da inteligência artificial, algo ou autorreferencial ou pseudo-anónimo. Autorreferencial, por um lado, porque pode reduzir as pessoas a dados. E esta é uma frase que o Papa tem. Reduzir as pessoas a dados, reduzir o pensamento a um esquema ou o bem a um lucro. E também anónima, ou pseudo-anónima, porque pode também se traduzir numa espécie de responsabilização contínua, editorial, coletiva, por uma poluição também cognitiva. E acho que este é o desafio do Papa. Tentar que o recurso à inteligência artificial, que depende de nós se é bom ou mau, não possa tornar que o jornalismo e a comunicação se torna autorreferencial e anónima.
É aí uma questão que me parece importante desenvolver e pergunto se é justo sublinhar exatamente o conjunto de ameaças que já é possível identificar no uso da inteligência artificial, já falou de algumas, para o jornalismo e não só, de forma geral, para a comunicação humana, porque temos os casos da manipulação de informação nas redes sociais, das fake news, que são agravadas por estes recursos. É importante estarmos atentos a estas ameaças.
Eu acho que é importante estar atento, mas é importante também reforçar algo que o Papa diz, que é tentar também desviar e limpar o terreno de análise de certas leituras, muitas vezes catastrofistas, e de alguns efeitos paralisadores no uso das tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial. É verdade que existe, e o Papa também no meio da mensagem, conteúdos como as fake news e os deepfake, mas também é verdade que nós temos que olhar para a inteligência artificial naquilo que ela é. A inteligência artificial é uma forma de expressar matematicamente o pensamento. Foi isso que o Thomas Hobbes disse quando escreveu o Levitá, e é isso que ele pensa que poderá ser, pronto, no século XVI, XVII, muito distante dos nossos dias, o poderá ser uma espécie de inteligência. A verdade é que tudo que é expresso de maneira matemática, e o Kurt Gödel, no século XX, explicou bem isso, não é um sistema coeso, e, portanto, esta ideia de que a inteligência artificial é uma ameaça que vê, e nós também temos que relativizar
Faria
esses perigos.
sentido, Padre João, desculpe interromper, faria sentido falar mais em inteligências artificiais do que só numa grande entidade, para ser mais justo com aquilo que realmente temos diante de nós?
Eu acho que nós temos aqui uma entidade que é, como todas as tecnologias, ambígua. Ou seja, nós podemos utilizar a inteligência artificial, e o Sindicato de Jornalistas Portugueses falou disso o ano passado. Até em consequência da Carta de Paris sobre a inteligência artificial e jornalismo, nós podemos falar da inteligência artificial como um apoio ao trabalho jornalístico, porque há um certo trabalho repetitivo, um certo trabalho de análise que ajuda em que a inteligência artificial é um grande auxílio. Podemos também falar da inteligência artificial como uma forma de propagação de informação falsa. Portanto, nós temos que perceber aqui do que realmente estamos a falar. Depois de um jogo de futebol, efetivamente, a inteligência artificial ajuda muito. Pode ajudar porque analisa um conjunto de dados que é muito difícil nós rapidamente analisarmos. Pode também é potenciar a divulgação rápida de notícias falsas. Isso também é verdade.
Na apresentação da mensagem para este ano, que decorreu em Viana do Castelo, precisamente, falava-se da falta de um jornalismo com análise que procura explicar e justificar os acontecimentos. Como é que vê esta crítica?
Assim. Compreendo a crítica, acho que o jornalismo passa é por um conjunto de dificuldades hoje que não são só a qualidade do jornalismo. Nós temos o problema que tem a ver com o modelo de negócio, temos também o problema que tem a ver com a chacina que muitas vezes é feita às redações, e a qualidade do jornalismo é também um deles. Muitas vezes o nosso jornalismo é, e a comunicação que fazemos, depende de um sistema quase de alcateia, de lógica tribal. E pouco receptivo também a críticas. Se me pergunta se que o nosso jornalismo tem uma dificuldade na análise, eu tenho dificuldade em ver, porque conheço excelentes exemplos disso. Eu acho é que existe a tendência para que o consumo desmereça esse tipo de conteúdos. E porque o consumo desmerece esse tipo de conteúdos, depois as redações e o trabalho é feito em sentido contrário.
Esse é um desafio mais particular ainda, por exemplo, no trabalho com um título como Notícias de Viana?
Eu acho que é um desafio ainda maior, porque até se ligarmos à expressão do Notícias de Viana, que é um jornal regional de Viana, do distrito, já mais que centenário, e se ligarmos esse problema à questão do modelo de negócio, ou seja, se é difícil um órgão nacional se sustentar, muito mais difícil é um órgão regional. E isto por dois pontos, que é, em primeiro lugar, a dificuldade de financiamentos, ou seja, uma coisa é nós potenciarmos ou procurarmos publicidade junto de uma pessoa ou de uma pessoa dizendo que o nosso órgão de comunicação tem uma amplitude nacional, outra é procurar em pequenos empresários algo que tem amplitude regional e que muitas vezes não tem a amplitude que nós queremos. Depois, há uma grande dependência daquilo que são os pequenos poderes, que muitas vezes viciam o jogo da comunicação regional. Quando nós falamos também aqui, e é muito frequente falar aqui do financiamento público, é preciso ver que, se a nível nacional, às vezes o financiamento público pode redundar numa espécie de viciação do trabalho jornalístico, muito mais o é num impacto regional, onde as câmaras, por exemplo, que são grandes poderes locais, têm uma influência muito grande naquilo que pode ser a linha editorial, porque se o jornal depende de um apoio camarário, depois tenderá
a
fazer escrutinar.
Já está aqui a antecipar uma das perguntas que temos mais para o final da nossa conversa. Mas, Padre João, deixe-me ainda sobre a questão da imprensa regional. A imprensa regional tem um património de memória e de comunidade que nenhuma inteligência artificial poderá substituir. Sente que esses títulos são devidamente valorizados?
Falou daí de um património de memória e isso encaixa, creio eu, naquilo que o Papa diz na mensagem. Ou seja, a comunicação é também relação. E o jornal regional tem um contacto quase porta a porta com as pessoas. Efetivamente, hoje em dia, também para não estarmos a idealizar a comunicação regional, existe muita comunicação regional que parte do trabalho unicamente redacional, fechado nas quatro paredes e emissão permanente ou comunicados que chegam, das câmaras ou até da Lusa.
Falta mais reportagem.
Falta rua, muitas vezes falta rua. E nota-se isso também na forma como se fala dos temas. Falta rua. Aquilo que me parece é que este património que o jornalismo regional tem é o património, muitas vezes, da polémica, o património de nós, de até de alguma agressividade. Repare, eu falo com o diretor de Notícias de Viana e às vezes folheio os jornais antigos. Há jornais antigos, nós temos há um bocado a ideia de que nós vivemos num mundo muito violento. Os jornais antigos são espólio de um mundo muito mais violento que o nosso. O Notícias de Viana tem N notícias de homens que foram mortos à sacholada. Pronto, passando a expressão, há um anúncio que eu me recordo, que é um do jornal de 1930, que diz: não acolham na vossa casa esta mulher como criada, pois ela é uma mulher de má vida. Pronto, isto era comum nos jornais. Pronto. E acho que às vezes este património, também de relativização do presente, peço desculpa, é muito importante. Porque muitas vezes achamos que estamos a tratar de um tema como se fosse a primeira vez e esse tema não surge. E acho que isso é um património muito importante.
Isso é quase, e falo especificamente até da área da religião, que é aquela que eu acompanho mais, mas isso de olhar para um tema e parecer que é a primeira vez que se está a tratar é absolutamente recorrente.
Sim, é absolutamente recorrente, mas acho que em Portugal nós temos um excesso de historicismo, ou seja, achamos sempre que é a primeira vez que estamos a tratar de tudo e de mais alguma coisa.
É uma das normas que eu tenho lá na redação, muito cuidado quando se escreve pela primeira vez, porque só com a certeza absoluta, caso contrário não faz sentido. Padre João, queria-lhe perguntar uma coisa que tem a ver com uma experiência que tive e que partilhei consigo, quando a mensagem do Papa foi lançada em janeiro. Foi feita uma sessão de apresentação em Viana e eu tive a oportunidade de estar com uma turma do 12º ano a falar do trabalho.
Sim.
Quando se fala de jornalismo e de comunicação, há risco de estarmos a falar de conceitos que já não são apreendidos pelas novas gerações?
Sim, acho que sim. Eu trabalho, sou também professor, trabalho também, tenho responsabilidades no seminário E tenho claramente essa perspectiva. Ou seja, quando nós falamos aqui de jornalismo, o consumo que nós temos da parte dos mais jovens de informação não é o consumo que nós estamos a falar de ler, ouvir a Renascença, ler o New York Times, etc. Há aqui um problema que nós temos, parece muito difícil resolvê-lo com as estratégias que vamos tendo. Isso parece muito claro.
Mas é preciso criar uma distinção muito clara entre o trabalho jornalístico de outros conteúdos que estão presentes nas diversas plataformas que hoje em dia temos acesso.
Eu acho que essa distinção é muito importante. Eu acho que ela já não é feita. E mesmo colegas meus e ex-alunos meus que entraram em jornalismo, eu não nos conheço hábitos normais de leitura de jornais e de escuta de rádios e de visualização de televisão. E isto deriva, isto também depois cria um problema, que é confundir o jornalismo com uma espécie de tendência permanente para o lifestyle. Esta ideia de que as entrevistas, e às vezes chegam nos profissionais a campo, que acham que realmente, jovens acabados de formar, que querem copiar o modelo de entretenimento para o jornalismo, e não é bem isso que nós estamos a tratar. E há sempre o grande problema de fazer uma pergunta incómoda, tentar que as perguntas sejam pessoais, tentar que tudo seja na base do entretenimento, e as coisas são diferentes. Mas acho que também, e olhando para o meu caso, olhando também para mim, acho que nós também criamos esta confusão nas pessoas.
Então, desse ponto de vista, não se deveria exigir à própria comunicação social um trabalho pedagógico, direi, mais assertivo na necessidade e na importância da mediação na informação, porque nem tudo o que se lê ou vê na internet é verdadeiro, não é?
Acho que apetece-me responder em dois pontos. O primeiro, acho que nós estamos a regressar, e até com a ajuda da inteligência artificial, a uma certa época pré-histórica na nossa existência humana. Digo isto porque a história baseia-se não só em factos, mas em documentos escritos. Nós hoje temos muita dificuldade em ter documentos sobre certas coisas. Se vivesse há dois séculos atrás, corresponder-me-ia com os meus amigos e as minhas amigas por carta. Eu hoje não faço isso, correspondo-me por WhatsApp. Isso é um facto que depois desajuda a criar este lastro histórico. Uhum. Por outro lado, eu acho que nós temos, em Portugal em geral, eu não conheço outros países tão bem, mas temos uma falta de educação para a literacia. Não é só para o jornalismo. É para a educação para a literacia financeira, para a literacia política. Eu, quando pergunto aos meus alunos a diferença entre umas eleições legislativas e autárquicas, eles não sabem, por isso simplesmente. Eles não imaginam que estão a votar, eles acham que estão a votar para o primeiro-ministro, não imaginam que estão a votar para deputados. E o primeiro ponto que eu disse da época pré-histórica é que nós precisamos realmente de uma chancela. Nós corremos o risco de cair num mundo em que nós vinculamos informação que nunca é confirmada, porque é muito difícil também de confirmar. E é por isso que eu acho que é preciso também esta literacia.
Essa ideia de que, tenho um caso concreto em mente, mas nem sequer o vou dizer, mas a ideia de que para que um caso seja verdade, basta que vários meios de comunicação social o tenham divulgado. Mesmo depois a gente queira perguntar, mas onde é que está o documento? De onde emanou essa decisão? Não sei, os jornais falaram.
Eu recordo-me há uns tempos atrás, há um debate na RTP sobre o futuro do jornalismo.
Sim.
E há um dos convidados que diz algo do género: eu escrevo artigos para jornais em vários países. Quando eu faço uma prova de facto, um facto num artigo meu, todos os jornais exteriores a Portugal me ligam a perguntar onde é que o senhor se baseou. Em Portugal não acontece. Portanto, eu acho que também há aqui um trabalho que tem que ser feito neste sentido. Não é só, como eu disse, mudou o negócio, não é só a extinção das redações, como temos assistido, e que deve nos levar à preocupação da pluralidade até dos meios de comunicação social, é também a qualidade do jornalismo que nós fazemos, que às vezes também cria um desinteresse nas pessoas.
E também não cria uma certa intoxicação informativa que será responsável pelo aumento dos populismos e dos extremismos?
Eu acho que há aqui algo premente, que é a ideia de que é mais fácil dizer uma notícia que diga X arrasou Y. Eu acho este debate que vamos fazer, em vez de ser um debate moderado, as pessoas estão a conversar, vai ser um debate para ver quem é que é o último que fica em pé. isto cria claramente mais boost nas redes sociais, cria mais impacto, cria... E o que talvez seja preciso, e tem sido adiantado, é que os algoritmos, porque tudo isto, estes boosts e estas cada vez quase plano e cada vez mais inclinado, bola de neve, cresce, deriva também do uso de algoritmos, eu acho que é preciso talvez que haja uma regulação cada vez maior, mas também que haja uma regulação deste algoritmo. Que nós possamos saber que há algoritmos que são que têm a chancela de grupos de comunicação e que são protegidos por esse grupo de comunicação e que não permitem que as notícias que são dadas sejam unicamente notícias ligadas a este tipo de violência também verbal. Corremos o risco, e nesta semana é um caso premente, corremos o risco que na semana onde existem questões prementes no governo, onde existem questões prementes também na guerra de faixa de Gaza, na faixa de Gaza, com Israel e a Palestina, ou Israel ou Hamas, a notícia mais badalada e a notícia que toda a gente fala é porque um socialite foi preso. Portanto, há aqui uma desproporcionalidade de meios, clara. Quando existe a possibilidade que numa guerra com uma escala global haja um cessar-fogo e aquilo que abre dois telejornais é a prisão de um socialite...
Mas isso vai de encontro ao que tinha dito.
Parece-me claro em que confusão, ponto é que nós estamos, não é?
Eu hoje liguei
a internet e fui ver as primeiras páginas de alguns órgãos de comunicação, designadamente no digital. E é gritante o destaque que este assunto tem. E acho que isto revela uma certa também neurose face ao clima informativo, que depois alimenta os populismos. Ou seja, há quem diga até que há os populismos, quer de extrema-esquerda, quer de extrema-direita, estão ligados a uma certa dificuldade de falar dos problemas reais das pessoas. E é também uma certa forma de dar pão e circo para que estas pessoas também se entretenham. E acho que nós estamos, muitas vezes, preocupados com isso, mas não percebemos como caímos na armadilha de dar gasóleo e gasolina a esse tipo de...
No fundo, o Padre João está a dizer que a própria comunicação social, sem querer, eventualmente, também ajuda a alimentar esses populismos.
Sim, eu acho que sim. Acho que para mim é gritante. A forma como nós tratamos com certos atores políticos, a forma como deixamos de fazer contraditório, como confundimos as coisas. Aliás, esse é um exemplo claro em Portugal, o exemplo de... exemplo histórico, recente, de atores políticos que são entrevistados em programas como este, que apesar de convidado não ser grande coisa, são programas jornalísticos, e depois que vão fazer o talk show da manhã, há aqui uma confusão clara entre as duas coisas, e parece-me que isto não há balizas, e é importante ter estas balizas. Uma coisa é uma entrevista, um debate, outra coisa é uma conversa informal num talk show da manhã ou num programa do YouTube.
Padre João, nós vamos já caminhando para o fim desta entrevista, neste 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma jornada em que a Igreja Católica é também convidada a pensar na forma como comunica. Pergunto-lhe se há consciência, pelo menos do contacto que tem e do conhecimento que tem nos responsáveis católicos, da necessidade de investir nesta área da comunicação.
Eu acho que há até por causa de questões ainda recentes na história e na memória da Igreja em Portugal.
Estamos a falar, por exemplo, das questões ligadas à polémica que houve com os casos de abusos sexuais e as várias relações.
Sim, parece-me que sim. Se calhar respondo em dois, três pontos.
Sim, sim.
Primeiro, a questão é, eu acho que a dificuldade da Igreja não está em comunicar nos média, ou seja, acho que a Igreja tem... Muito embora se possa dizer que às vezes não é destacada como creio que possa ser... Mas tem aceitação nos média. Acho que a Igreja comunica nos média, não sabe comunicar com os média. Tem presença, há pessoas da Igreja que são pessoas relevantes, ainda temos o caso recente do Bispo de Setúbal, do América Guiar, que vai comentar para um canal de televisão. O próprio Cardeal Tolentino era dos articulistas mais lidos e mais antigos no Expresso. Portanto, nós temos essa presença. Acho que não sabemos depois é fazer um trabalho que não é de comunicação externa, mas é de comunicação institucional. Acho que esse trabalho nos falta. Parece-me é que muitas vezes também nós exigimos demasiado, e falo enquanto gabinete de comunicação, exigimos demasiado aos bispos e damos pouco. Não é uma crítica aos jornalistas, É uma crítica mesmo interna, até a mim próprio. Acho que exigimos demasiado aos bispos condições e damos pouco. E acho que devemos deixar, enquanto gabinete de comunicação, de exigir tantos meios e passar a dar mais, acho.
Vamos terminar. Muitas publicações da Igreja, muita imprensa regional e alguma nacional passaram ou passam por dificuldades. Já se referiu ao longo da nossa conversa a essa questão. Tem encontrado no poder político a vontade para tentar ajudar na resolução dos problemas?
Eu acho que, sendo uma questão também ela muito complexa, eu acho que aqui nós temos que ter alguma distância. E apesar de saber que sindicalmente existe uma tendência no jornalismo para achar importante haver um financiamento público, como é o caso, por exemplo, do Le Monde é um jornal de referência e é quase financiado pelo Estado francês. Eu acho que nós precisamos de arranjar formas de financiamento que não dependam necessariamente do poder político. Porque na imprensa nacional, como é o Le Monde, um jornal internacional, isso pode funcionar porque há muitos leitores. Na imprensa regional isso não acontece. Eu acho que tornar a imprensa regional dependente de financiamento público, nomeadamente de financiamento direto de instituições camarárias, direto também de algumas empresas que são muitas vezes monopólios nas próprias regiões.
Cria dependência,
faz com que os jornais e os órgãos de comunicação social sejam gabinetes de imprensa. Ou seja, sejam unicamente megafones dos gabinetes de imprensa. E isto é claramente perigoso. Porque nós sabemos claramente que num meio regional basta o Presidente da Câmara, muitas vezes, não atender o telefone. E não há notícia. E não há o impacto que tem, por exemplo, não, o Presidente da República não atender o telefone. Não tem o impacto de um bispo não atender o telefone num caso de abuso. Basta não conceder a entrevista, basta não querer falar, basta não ligar e nós ficamos claramente despidos. E parece-me óbvio que isto acontece no meio regional. E parece-me também importante nós precavermos isso. O poder político é importante, acho que é uma parte essencial para resolver uma situação de grave na comunicação regional e na comunicação nacional.
Há risco de outras publicações virem a fechar portas, por exemplo?
Eu acho que há risco e há o risco de sobreviverem no meio regional, as comunicações que são claramente dependentes e negativamente dependentes do poder camarário. Parece-me claro. E é um alerta que muitas vezes neste debate não é dado, porque nós estamos, e eu compreendo, focados em grandes órgãos de comunicação nacional, quando se fala de comunicação regional, e nós temos muitos desertos informativos em Portugal. O próprio Conselho de Viana tem muitos, o próprio Distrito de Viana tem muitos conselhos que são desertos informativos.
Um bocadinho o conceito, talvez.
O deserto informativo são... Não sei, Henrique, se calhar percebe melhor do que eu, ou consegue explicar melhor. Mas o deserto informativo é, basicamente, locais onde não existe nenhum órgão de comunicação social. A única informação que eles recebem é a informação que é filtrada por gabinetes das câmaras. Pronto, e acho que isto é importante referir. E nós não temos essa atenção hoje em dia.
Padre João, muito obrigado e muito bom dia.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Até uma próxima.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.